Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 20 de fevereiro de 2020, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, cara, e é isso aí, e vamos lá, rumo ao caixão, cara, acabou fevereiro já também, você foi janeiro, você foi fevereiro, e junto com os dois primeiros meses do ano, você foi a motivação da humanidade inteira também, que a gente tem em janeiro e em fevereiro, que é o período ali que a nossa mentira de ano novo dura, né? Aquela mentirinha que a gente conta para nós mesmos, do dia 31 para o dia 1º, de que esse ano será um ano diferente, que a gente vai ser diferente, que a gente vai botar as coisas em prática, que esse vai ser um ano legal. Isso aí dura um mês e 20 dias. E aí, por agora, tá todo mundo já mal, tá todo mundo já triste de novo. E aí a gente vai até dezembro, assim, nessa batida, nessa levada, nesta tristeza. O que tá acontecendo aqui? Tá, não tá acontecendo nada, cara. Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada, então pode parar. Então é isso aí, cara. É isso aí, cara. Pra tu ver como é, como as coisas são, cara. Na semana passada, eu tive uma... Porque eu me encanto com as pequenas experiências que a humanidade nos proporciona no dia a dia, entendeu? Eu não preciso ir para o Marrocos. Eu não preciso comprar um pacote da CVC de um mochilão pela Europa para viver novas experiências, né? Sabe esses caras que falam que vai viajar para viver novas experiências? Ah, cara, para! Tá rolando coisa aí, cara. E olha só, cara. Rolou uma experiência boa que pra mim foi interessante. Eu tava andando na rua, voltando da academia de manhã. Aí eu passei por baixo daqueles... Um prédio que tá em obra, tá? Eles botam aquelas coisas de proteção, aquelas madeiras, aquela rede laranja furada, sabe? Aí bem quando eu tava passando embaixo desse prédio, um pedreiro bateu alguma coisa lá em cima. Não sei o que que ele bateu o martelo do Thor. Porque caiu um monte de poeira branca. Imagina uma nevasca, foi isso que aconteceu. Caiu uma poeira branca, com umas pouco de pedrinha branca também. Eu não sei como que esse cara fez isso, agora eu tô pensando nisso, porque... Não existe nenhum local em algum lugar, em algum local em algum lugar, cara. Por quê? Por que que você me ouve, cara? Por que que alguém ouve esse podcast, cara? Quer saber, cara? Arthur Petri, novo... Cada dois meses eu mudo tudo. Então aqui, a partir de final de fevereiro, março, novo Arthur Petri, cara. O novo Arthur Petri, foda-se tudo, cara. Esse aqui é o pior podcast do Brasil e vambora, cara. É o cara que fala uma frase absolutamente redundante e ridícula que eu já esqueci qual é. Eu já esqueci qual foi a frase que me fez ficar brabo e começar a falar tudo isso. E aí, como eu comecei uma nova ideia que eu não consegui completar também, eu fiquei preso nessa nova ideia e agora não consigo voltar pra onde eu tava antes, cara. É isso aí, é um cérebro de armadilhas. É isso que é, cara. É isso que é, cara. Meu cérebro é um campo minado de ideias inacabadas. É isso que é, cara. O cara vai tentando ir com cuidado pra conseguir completar alguma ideia na cabeça e nunca consegue, porque daqui a pouco ele percebe que tem uma outra mina ali na frente, ele pisa e explode. Aí o cara tem que lidar com aquela coisa que explodiu agora. Enquanto ele tá lidando com aquela coisa que explodiu, ele já pisou em outra e já explodiu outra. Então ele nunca sabe qual foi a primeira mina que explodiu, então não tem como consertar, cara. Bem-vindo ao meu cérebro, esse é o meu cérebro, cara. Esse é o meu cérebro. Se você quiser saber o quão bizarro é o meu cérebro, eu passo o dia inteiro discutindo com o cara do Metaforando na minha cabeça. Eu passo 24 horas por dia reclamando com esse cara, bicho. Porque esse cara, desde o momento que eu descobri esse cara passa o dia inteiro na minha cabeça. Qualquer movimento corporal que eu faço, ele aparece na minha cabeça falando: oh, a 15 no ângulo 90 graus significa que você está mentindo. Eu fico: cara, não, eu não tô. Eu só quis me mexer. Aí quando eu tô conversando com alguém, eu boto o braço assim na cadeira, aí já vem o cara do Metaforando: olha ali, botou o braço em cima da cadeira, isso significa que ele está mentindo. Não tô mentindo! Já passou pela tua cabeça que talvez o meu braço esteja desconfortável do jeito que tava antes e eu quis ficar mais confortável? Dá pra parar de me encher o saco? Olha ali, coçou o nariz. Isso significa tensão, nervoso. Ou o meu nariz está coçando. Um dos dois. Cara chato. Olha ali, o pé está balançando. Ou eu tô a fim de balançar o meu pé, cara. Porra. Esse é o meu cérebro, cara. Eu passo o dia inteiro assim. E às vezes ele tem razão no que ele tá falando e eu conserto. Não sei se vocês vivem isso também depois que descobri. Eu vou te dizer, cara, muita informação no mundo vai fazer a gente enlouquecer. Porque agora, sei lá, aí eu tô conversando com alguém, tá? Aí eu percebo que o meu pé, ele tá virado pra fora da conversa. Aí já vem o cara, pé virado para fora da conversa. Significa que ele não está interessado no assunto e quer ir embora o mais rápido possível. Aí eu conserto meu pé e boto ele em direção à conversa. Tá, e agora o que tu fez comigo, metáfora? Agora eu tô mentindo. É isso que você tá fazendo. Porque agora eu tô com o pé em direção à conversa, mas eu não quero estar na conversa, porque o meu corpo organicamente não queria estar na conversa, ele botou o pezinho pra fora da conversa. Aí eu corrigi, porque tu falou na minha cabeça que eu tô fora da conversa. Eu pensei, puta, eu tô mentindo, então eu vou voltar. E agora eu tô mentindo de verdade, então eu tô mentindo agora. E quem me fez mentir? Tu me fez mentir, cara do metaforando. Tu me fez mentir, agora eu tô mentindo, agora eu tô com o meu pé onde ele não queria estar. Porque de verdade eu não queria estar nessa conversa, mas agora eu tô porque tu tá me vigiando 24 horas por dia dentro do meu cérebro. Então esse é o meu cérebro, cara. Esse é o meu cérebro. E esse é o podcast que você está ouvindo. Ou assistindo. Ou não sei, cara. Eu não sei. Tá, então é isso aí, cara. É isso aí. Tudo isso porque eu falei uma redundância quando eu fui explicar uma história e agora eu vou voltar pra história como se nada tivesse acontecido e vamos lá. Aí eu tava passando por essa obra e o cara deu uma martelada do Thor e caiu pó branco em cima de mim, tá? Pó pra caralho. Aí tinha uma mulher que eu acho que ela tava indo pro trabalho, tipo, eu acho que ela era... Sabe aquelas mulheres gordinhas? Deve ter uns 50 anos, meio gordinha. Tipo assim, parecia que ela tava indo pro trabalho onde ela é doméstica ou faxineira, mas ela tinha essa vibe. Não sei porque ela tinha essa vibe, será que eu sou preconceituoso? Não, ela não era negra. Se você pensou, Petri racista, viu uma negra, achou que era doméstica. Não era negra, te peguei no contrapé, cara. Quem é racista agora, hein? Tá, aí... Ai, cara. Aí, cara. Só que aí é o seguinte, tá? Essa mulher tava cheia de sacola, chinelo, eu acho que tava indo pro trabalho, eu tava voltando da academia, tá? Aí o pó caiu em nós dois. Nós dois fomos afetados pelo pó. Ah, aí, nesse meio tempo, em milésimo de segundo, ela olhou bem nos meus olhos, porque ela tava vindo e eu tava indo, né? Então, quando a gente foi a se cruzar, o cara martelou, caiu o pó em nós dois e nós dois ficamos brancos. Ela olhou pra mim, nos meus olhos, ela falou assim: "Ai, que inferno!" E eu fiquei quieto, porque pra mim, eu já tava satisfeito em poder ter aliviado um pouco da dor dela. Porque se ela tivesse vivenciado essa experiência sozinha, ela não teria com quem desabafar e provavelmente ela ia chegar no trabalho e ela ia estar no trabalho muito mal, muito triste, e ela não ia poder desabafar com ninguém lá. Com quem que ela podia desabafar? Comigo, porque ela meio que achou... Eu acho que ela achou que eu era parceiro dela nessa situação. Eu não sei por quê, porque pra mim... Pra mim quando o negócio caiu em mim, eu pensei, ah, é óbvio. É óbvio, isso é a vida. Eu não fiquei espantado e muito menos revoltado com o fato de ter caído pó de obra em mim enquanto eu voltava pra casa. Eu pensei, é óbvio. O que eu esperava que ia acontecer? É óbvio. Eu acho que se um dia eu me acidentar de carro, nos dois segundos que eu ainda tiver de consciência antes de eu desmaiar, eu vou pensar, é óbvio. É só isso que existe na vida. Essa é a maior probabilidade de tudo. Então, eu não reclamei, eu não concordei com ela. Eu não adicionei nenhuma coisa à agressividade dela. Eu só servi de recipiente para o ódio desta mulher. E para mim isso foi muito feliz e muito alegre. E eu continuei vivendo feliz por ter feito o bem nesse dia. Eu nunca tinha me sentido tão bem na minha vida. Não é essa frase. A última vez que eu tinha me sentido tão bem na vida foi o dia que eu ajudei um cego a atravessar a rua e ir pro lugar onde ele queria ir. Isso aconteceu duas vezes com o mesmo cego. E é muito engraçado porque... Sempre que Ele não aparece sempre na minha vida, mas quando ele aparece, ele tá sempre na mesma esquina e sempre perdido na mesma esquina. Ele tá numa esquina que tem tipo um morrinho de grama, e eu acho que ele não entende que tem um morrinho de grama ali, e ele fica batendo com a bengala. Das duas vezes que eu vi ele, que eu ajudei ele, ele tava perdido numa esquina que tinha um morrinho de grama. Ele tava batendo com a bengala no morrinho de grama, eu acho que ele tava assim, cara, nunca... Eu não sei o que, que é isso, cara. O que que tá acontecendo? Será que eu cheguei na Serra Cantareira? O que que tá acontecendo? A quantos metros acima do nível do mar eu tô? Porque tem um morro aqui, eu não tô entendendo nada, entendeu? Então ele tá ali batendo no, na grama com a bengala. Aí eu chego do lado dele e falo, das duas vezes, precisa de ajuda? Óbvio que ele precisa, caralho. Ele é cego, ele tá perdido numa esquina. O que que ele vai falar? Não, não, tá tranquilo aqui. Eu só tô curtindo a textura desse morrinho aqui. Não, não, na verdade eu enxergo tudo. Eu só gosto de cutucar as coisas com a minha vara. Então é óbvio, né, que ele quer ajuda. Não tem por que perguntar quer ajuda. Mas por algum motivo a gente pergunta quer ajuda. Eu acho que é porque a gente tem medo de supor que ele tem alguma deficiência, sendo que ele tem, mas a gente tem medo da gente dizer que ele tem uma deficiência. A gente quer que ele diga que ele tem uma deficiência pra eu ficar livre nessa situação e não ser preconceituoso, né? É mais ou menos isso, eu acho que acontece. Porque eu acho que se tu pegar um cara cadeirante na rua, que ele tá tentando fazer alguma coisa, e ele é meio estressado ainda, ele ainda não caiu a ficha dele que ele virou tetraplégico, ele ainda tá raivoso, se tu chegar assim e tu falar, precisa de ajuda, senhor? Não! Eu consigo fazer aqui sozinho, tá? Eu acho que ele, sei lá, ele pode fazer isso, não sei. Ele começa a chorar na minha frente. Aí eu fico mal porque eu fui um gatilho pro tetraplégico que ainda não caiu a ficha que ele é tetraplégico e ele ainda acha que ele pode fazer as coisas sozinho, entendeu? É mais ou menos esse é o dilema de ajudar uma pessoa com deficiência, que todo mundo tem isso aí, cara. Todo mundo que está me ouvindo agora também tem isso aí na sua mente quando vê um deficiente e pensa, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Meu Deus, se eu for ajudar, ele vai ficar brabo porque eu vou estar pressupondo que ele é deficiente, que ele precisa de ajuda, mas ele precisa, mas pode ser que ele não tenha... Ele ainda não tá bem com isso aí, então é melhor eu perguntar, precisa de ajuda? Não. Eu não sei mais o que eu tô falando. Então, sei lá, cara. Eu não sei. Aí, foda-se também. Aí, cara, o que aconteceu? Aí... Eu sempre falo, quer uma ajuda? Sempre. As duas vezes que eu vi ele, eu perguntei, precisa de ajuda, senhor? Ele falou, por favor. Aí eu pergunto, tá, como é que eu faço? Porque tem toda umas puta regra do caralho, né? Não pode pegar no ombro do cego. Ele que não... Aí o cara, sabe... Uma zongue de cego. Aí, tudo isso aí, cara. Tudo isso aí passa na minha cabeça enquanto eu fui ajudar um cego. Entendeu? Que nem eu discuto com o Metaforando 24 horas por dia. Quando eu fui perguntar o negócio do cego, eu discuti com um tetraplégico na minha cabeça. E depois discuti com uma ONG que protege cegos. Enquanto eu fui perguntar. No meio de tudo isso aí, entendeu? O que, que eu tô falando? Ah, sim, porque tem um monte de regra. Que tu não pode encostar no cego, ou cego que encosta em ti, e tu tem que falar numa palavra-chave, abracadabra, e aí tem que ficar cantando, ó o degrau, ó o degrau! Dá umas puta vontade de sacanear, cara. Não é que dá vontade de sacanear, mas a voz do diabo vem na cabeça, né? A voz do diabo, ó o degrau! Ele pula, sei lá, bate com a vara na testa e não tem degrau, ele cai e não tem degrau, tu começa a rir, caralho, o cara tropeçou no degrau imaginário. Isso aí só passa na cabeça, não, é só fantasia. Cara, você que chegou no podcast Saco Cheio aqui do nada, sem querer, isso aí é fantasia, cara. Nunca, jamais farei isso, inclusive ajudei o cego e ajudei uma doméstica a se livrar do estresse de ter passado por uma obra e a obra ter caído em cima dela. Essa é a frase que eu falei e a frase que vai ficar durante o podcast, foda-se. Tá aí... Tudo isso pra contar a história de um cego, Arthur? É, aí eu comecei a discutir com a ONG que protege cego, tá? Aí eu perguntei, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, eu pego no teu braço. Ele pega aqui no bíceps, cotovelo, sabe? Ele segura ali. Aí ele pode abandonar a bengalinha dele. E aí tu vai andando, entendeu? Aí tu tem que andar devagar também, então não pode sair correndo. E assim, engraçado, o cara sai correndo. E aí tem que estar falando, ó o degrau, agora nós vamos parar aqui porque nós vamos atravessar na faixa. Eu nem sabia de nada disso, cara. Porque eu nunca vi nenhuma palestra de como ajudar o cego, mas eu comecei a fazer tudo isso. Eu comecei a cantar, ó o degrau, agora nós vamos parar aqui porque tem o semáforo tá aberto pros carros, então espera um pouquinho. Aí quando abriu o pedestre eu falei, ó, abriu, vamos lá. Ó o meio fio da calçada, agora nós vamos... Agora eu comecei a falar tudo isso aí, sei lá por quê. Não sei. Aí eu larguei ele no lugar onde ele queria... E aí, a partir dali, o cara que tava no lugar onde ele queria já conhecia ele e pegou e assumiu o compromisso. É isso aí, cara. É isso aí. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar até a esquina que ele se perdeu, entendeu? Será que ele tava há uma semana nesse percurso? E ele foi se perdendo? E aí as pessoas foram ajudando? E ele tava, tipo assim, que nem Jesus Cristo caminhou pra caralho pra chegar onde ele queria? Será que todos os cegos que estão na rua agora, meio batendo a bengala em algum lugar, eles estão há meses caminhando, tentando encontrar o lugar que eles querem ir? Será, cara? Será que é isso que está acontecendo? Eu não sei, cara. Enfim, cara. Por falar em cego, vocês viram um japa? Não sei se é japa, se ele é coreano, ou se ele é chinês, ou se ele é coreano nortista, ou se ele é, sei lá, cara. Vocês são todos iguais, não me enche o saco, cara. Pelo amor de Deus, cara. Para de incomodar com esse negócio de que, ai, o asiático se ofende se ele é japonês e tu chama ele de coreano. Cara, porra, se olha no espelho, cacete. Porra! Eu vi aquele filme O Parasita, que aí são duas famílias. Pra mim era tudo uma família só, cara. Pra mim era tudo uma família só, cara. E só eles não sabiam ainda que eles eram tudo da mesma família. Ô, pessoal asiático, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vocês têm que reconhecer que vocês são muito parecidos, cara. Se desculpa. Eu não sei, não é que eu acho que não é que eles são muito parecidos, mas eles são muito específicos, entendeu? Eles têm um formato muito específico. Sacou o que eu quero dizer? Qualquer outro lugar, tipo assim, tu vê, não, mas se bem aqueles países ali, Colômbia, Bolívia, Venezuela, tu pode dar uma misturada também que tu não sabe quem é quem. Se tu botar no, sabe aquelas mágicas? Que tu bota o negócio no, as bolinhas num copo, e aí tu mistura tudo, e depois tu tira as bolinhas, e a bolinha tava num copo. Se tu botar um monte de coreano numas bolinhas, nos copos, embaralhar e tirar, aí me diz quem é o coreano, quem é o japonês e quem é o chinês aí. Quero ver tu acertar. Acho que nem o próprio coreano, o próprio asiático vai saber. Mas se tu botar ali boliviano, colombiano, venezuelano, dá uma mistureba ali, aí tira, me diz quem é quem agora, palhaço. Tron é o desconstruidão. Que eu tô falando, cara? Sei lá. Que eu tô falando? Ah, sim, é um japa. É japa. Todo mundo tem olho puxado, é japa, acabou, tá? Um japa cego que aprendeu a andar de skate e anda de skate bem pra caralho. Ele vai com as varetas, ele sobe no skate e vai com as varetas. Parece que ele tá cozinhando uma massa bolonhesa. Cara. Parece que ele tá tentando pegar o sushi. Ele vai com as varetas, só que ele é cego, não consegue achar o sushi. Então é isso que ele faz, cara. Aí tá ele num half pipe, half street, não sei como é que se fala. Aí ele tá lá, aí ele desce do negócio e ele vai com as varetas raspando no chão assim. Aí pela vareta ele sabe quando ele tá chegando no negócio que ele tem que fazer a manobra e o cara anda bem pra caralho. O cara anda de skate bem pra caralho, cegueta, com as varetas de sushi. Porra, não tem como, cara. Batendo no chão assim, daí ele vai se. Só que eu tava pensando, cara, meio que não adianta nada, porque não serve de inspiração para outros cegos, porque eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver isso aí. E tu não tem nem como tu falar pra um cego. Tipo assim, um cego que tá em depressão agora porque ele virou cego recente, tá? E aí tu quer ajudar ele. Tu não pode falar, cara, olha, pá, tem esse cara, esse japonês, que ele também é cego, ele tem o mesmo problema que tu, ele tá andando de skate super bem, cara. Tá ganhando campeonato. O cara aí vai começar a chorar, para de mentir pra mim. Aí tu fala, não, tá aqui o vídeo, olha aqui. Aí tu vai ficar, caralho, como é que ele vai olhar? Puta que pariu, aí tu criou um. Aí vai ficar, por que que tu tá mentindo pra mim? Ele vai ficar brabo contigo pra sempre porque tu mentiu que tem um japonês andando de skate cego, entendeu? Então não tem. Esse cara não serve pra nada, esse cego que anda de skate. Não serve como inspiração pra nada. Serve como inspiração pra mim, que se enxergar, foda-se. Né? Não serve pra nada, né? Não serve pra nada. O skatista cego, ele não serve pra nada. Porque o target dele, o público-alvo, não consegue ver o feito dele, então. Caralho. Ah, meu Deus! Ai, cara, às vezes eu amo ser eu mesmo, cara, e às vezes eu odeio. Na maior parte da vida eu odeio, e aí em alguns milésimos de segundo eu amo ser eu mesmo. Que coisa maravilhosa isso, cara. O cego que anda de skate que não serve pra nada. Cara, tu tem que ver esse cego que ele anda de skate e tá ganhando campeonato, cara. Isso vai te inspirar pra caralho. É, mas eu não consigo ver, eu sou cego também, cara. Então tu tá mentindo. Não, é sério, ele pega umas varetas de sushi e sai andando. Para, cara. Para de mentir pra mim, cara. Aí tu vai lá e dá umas varetas de sushi gigante pra ele. Vai e dá um skate de presente pra ele. Ele sai andando e morre num acidente. Aí tu se sente culpado pra sempre porque tu matou o cego, porque tu tentou inspirar ele. E o cego que tu matou vai morrer achando que tu é um mentiroso. Que no fundo só quis matar ele. Sei lá, cara. Sei lá. Não me enche o saco, não me incomoda, cara. O que eu tô falando, cara? Sei lá, bicho. Sei lá. Então é isso aí, cara. Eu ajudo cegos e eu ajudo domésticas a se sentirem. É muito bom que a palavra que ela usou pra ficar braba foi que inferno. Isso significa que não. A raiva dela não vem daquele momento. Porque que inferno é muito geral, entendeu? Porque se ela fala assim, puta que pariu, é porque tá tudo bem na vida dela e aquele momento foi uma bosta. Tipo, que merda, aquele momento foi ruim. Mas ela falar que inferno, é tipo assim, que inferno tudo, entendeu? Porque que inferno é um cenário, inferno é um cenário, entendeu? Então a vida dela é um cenário ruim que ela não gosta. Pra mim isso me disse muito sobre a vida dela, porque ela me olhou bem no olho, cara. Ela me olhou bem no olho, ela falou, que inferno, num monte de sacola. Eu pensei, meu Deus, cara, isso aí não vende agora, cara. Que inferno é muito grande. Que inferno. Que ela não aguenta mais nada, cara. Ela não aguenta mais acordar, ela não aguenta mais andar de ônibus, ela não aguenta mais sacola, ela não aguenta mais o trabalho dela. Aí quando caiu o pó de obra nela, começando o dia, aquilo ali foi o bateu o martelo, realmente é o inferno. E por algum momento aquilo ali saiu dela. Que inferno, de uma forma natural, sem pensar, sem nada. O subconsciente dela se aglomerou em forma de duas palavras e saiu. Que inferno, foi isso que ela falou. Foi maravilhoso, cara. Para quê? Para quê se matricular em faculdade de sociologia? Sabe quando tu vê um jovem de 17, 18 anos, aí ele fala que... Ah, eu tô entre dois cursos, sociologia ou história. E tu fica, puta, se fodeu. Se fudeu, esse aí se fudeu. Sociologia, cara, porra, anda na rua, cara. Sociologia, anda na rua, anda embaixo de uma obra, vê uma doméstica e ela vai falar que inferno e tu vai entender muito sobre a vida dela. Não precisa estudar, cara. Na federal. Ai, cara, sei lá, bicho, olha só, cara. Podcast saco cheio, tá? Não é isso que eu quero falar, cara. Cara, vamos ser direto, cara. Se você gosta de mim, se você gosta do meu podcast, você curte ele toda sexta-feira, se por um acaso eu sou a sua companhia toda sexta-feira, no fim de semana, ou no caralho, que os foda, saiba que existe um meio de me ajudar a manter esse podcast financeiramente falando, e é no www.sacocheio.tv, que é um negócio muito mais legal do que eu fazer um Patreon. Aí tu vai lá e paga 10 reais por mês. Aí no final de cada podcast eu leio uma lista de nome de gente que apoia ou coloco no final do vídeo ou na descrição do vídeo o nome de todo mundo. E aí, cara? E aí? E agora? O que a gente faz com isso? Não faz nada. Então é o seguinte, cara. Você me ajuda, eu te ajudo. Você ouve o podcast completo e você me ajuda financeiramente a manter isso aqui e a realizar meus sonhos, a fazer esse negócio, tá? Eu não sei, tem uma coisa que tá me incomodando. Então, só pra terminar o merchan. Merchan, ou se você quer me ajudar, www.sacocheio.tv é a forma que você tem de me ajudar, tá? Eu lembro que antigamente, lá em 2013, 12, 14, muita gente perguntava, como é que faço pra ajudar financeiramente, blá blá. Aí eu fiz aqueles meios de doação lá e não funcionou, ninguém doou porra nenhuma. Tipo, lá 10 pessoas ajudaram. Aí quando eu fiz o Saco Cheio TV, muito mais gente ajudou, então é esse o caminho, cara. Então se você quer ajudar, se você quer ouvir o podcast até o final, cara, porque você que ouve no de graça, tá acabando já, cara. Infelizmente a sua viagem termina por aqui, você não comprou o pacote completo, daqui a pouquinho nós vamos te abandonar e nós vamos continuar aqui na área VIP, cara, apenas para membros premium. Quer saber, cara, eu vou botar mais grave na minha voz. Alô, alô,
Agora tá grave pra caralho, hein? Agora não dá pra entender nada que eu falo, cara. A minha voz parece uma bola de feno. Você consegue entender o que eu estou falando?
E agora? Agora melhorou, né? Agora eu posso botar muito, muito agudo também. Olha só que bosta que fica.
Eu posso tirar todo o agudo também. Agora parece que eu tô em 1992 ligando pra Jovem Pan. Alô, teste o som. Ei, agora a gente aumentou um pouquinho o agudo aqui. Agora a gente aumentou um pouquinho o grave aqui. Agora a gente pode diminuir um pouquinho. Não, vamos aumentar um pouquinho aqui. Eu também posso falar na sua orelha, só na sua orelha direita, cara. E como é que tá o seu ouvido esquerdo, cara? Você notou alguma diferença entre os dois? Se você escutou, se você notou alguma diferença entre os seus dois? Então, mais alto na esquerda, cara. Dependendo aí, você pode procurar um médico, tá? Podcast Saco Cheio também é saúde, tá? Esse aqui é o novo quadro do Drauzio Varela. Como está o seu ouvido de... Como está o seu ouvido esquerdo? Teste o som. Se você tiver algum problema, acesse www.drauziovarela.com.br ou mande uma mensagem para o Instagram de Drauzio Varela e diz que você tá com um problema no ouvido esquerdo porque você ouviu no podcast Saco Cheio. E quando eu fiz o merchan dele, o seu ouvido esquerdo estava um pouquinho menor, mais baixo que o direito. Menor, cara. Por que que eu não sei falar, cara? Então esse aí, esse foi o quadro patrocinado por Drauzio Varela. Ai, cara, que bobagem, cara. O que eu tô falando, cara? Eu tô falando, é isso aí que eu tô falando, cara. Eu tô falando o que eu acabei de falar. Eu tô de cueca, cara. Tô de cueca cinza. Cueca cinza é muito sexy, cara. Sempre que eu me vejo de cueca cinza no espelho, eu penso, caralho, que foda. Aí eu boto minha calça e ando na rua. Pensando assim, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A cada mulher que me ignora na rua, eu penso, se ela soubesse o que eu estou vestindo aqui, cara. Então é isso aí, cara. Sacocheio.tv é a forma de me ajudar. Vamos seguir o podcast, cara. Eu vi o... Caralho, meu. Eu vi aquele filme O Parasita. É o pior filme do mundo. É o filme mais imbecil do planeta Terra. E se ele fosse americano ou brasileiro, ele seria considerado um dos piores filmes do planeta, da história do cinema mundial. Ele é tão estúpido que eu assisti, eu tava no cinema, eu assisti de perna cruzada, balançando, com a mão no queixo, balançando a cabeça pra esquerda e pra direita, assim. Como se eu estivesse assistindo uma partida de tênis, só que eu tava indignado, pensando, não é possível, cara. Eu tava assim, não é possível que o cara escreveu isso. Não é possível que o ator leu o script e pensou, vamos gravar. Mas pra contar sobre o Parasita, eu preciso contar sobre a minha jornada. Peraí que... Puta, vai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque a câmera grande vai parar de gravar e eu não botei a pequena aqui. Como eu odeio essa porra de câmera que tem que ficar gravando e tem... Ai, caralho, pronto, tá. Agora quando parar lá, tá aqui gravando essa aqui, você tá vendo ela agora, então... Eita, chega. Então vamos lá, cara. Ainda não. Eu não consigo, cara. Eu odeio câmera, cara. Eu odeio câmera! Eu odeio ficar me vendo, cara. Nossa, cara. Chega de mim. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pois é, vou ver o Parasita, né? Ganhou o Oscar, melhor diretor. O nome do... A propósito, o nome do cara é... Bum, bum, bum. Puta nome, hein, cara? Bum, bum, bum. Como é que é o nome do cara? Deixa eu ver aqui. O nome do cara é... Diretor Parasita. Vamos achar aqui. Bong Joon-ho. Não, cara, escolhe o nome melhor, muda de língua, cara. Muda de língua. A propósito, cara, o quão estranha é a língua, qualquer língua asiática, que tipo assim, na legenda do cinema era tipo assim, bom dia, senhor. Tá? Bom dia, senhor. O bom dia, senhor ficava 20 segundos na tela. E o cara tava falando bom dia, senhor, em coreano.
E ele ficava... Tudo isso era bom dia, senhor. Tinha horas que eu tava assistindo o filme e eu pensei, cara, não é possível. O cara que legenda errou. Ele esqueceu de botar a próxima frase. Porque tava as mesmas três palavras há 15 segundos e o cara já tinha falado 50 palavras. É só isso que eu entendo. Parece que ele tá falando em português, mas tem alguém botando no mudo e tirando no mudo. Mudo, tirando do mudo. Mudo, tirando do mudo. Ele fica... Essa é a minha imitação de coreano, cara. Você não gostou? É racista isso? É o quê? É apropriação cultural? É o quê, cara? Agora que a gente tá em época de carnaval, é o quê isso que eu acabei de fazer, cara? É o quê? É preconceito? É o quê que é? O que que é, cara? Eu assisti um filme e tudo que eu entendi foi... Foi isso que eu entendi, cara. O que é que eu faço? Quer que eu não entenda isso? Quer que eu entenda perfeitamente coreano? Não vou entender. É estranho. É bizarro, tá? Tá, é isso, cara. Aí, enfim, eu tava de tarde. Aí eu pensei, ah, vou ver o Parasita, né? Vamos lá, vamos ver o filme que ganhou o Oscar. Vamos lá, vamos se integrar aí na cultura pop do mundo, tá? Aí eu tava assim, uma puta vontade de comer um sorvete. Eu tava com uma puta vontade de comer um sorvete. Deixa eu dar tchau aqui se você não paga o Saco Cheio TV. Se você não me ajuda financeiramente, infelizmente vou te abandonar agora. E apenas as pessoas que assinam o Saco Cheio TV vão acompanhar essa belíssima história e... o meu review sobre o Parasita, tá? Então, tchau, cara que não me acompanha no Saco Cheio TV. E vambora vocês aí. Todos vocês, 15 pessoas que estão no Saco Cheio TV, você vai acompanhar a obra-prima que é o Parasita. Falou, galera! Tchau, tchau!